DW. Contraste.
Até hoje não houve político africano sobre o qual se compusessem tantas músicas como Nelson Mandela. Não só as estrelas do seu país, a África do Sul, mas também músicos internacionalmente conhecidos cultivam Madiba nas suas canções. Eu sou a Marta Barroso e apresento uma retrospectiva musical de Nadine Schwarzbeck, dedicada a Nelson Mandela, o ícone da luta contra o apartheid. Anos em cativeiro, os sapatos demasiado pequenos, o corpo maltratado, mas a mente ainda livre. Assim já cantou Amy Winehouse, Free Nelson Mandela, em português, Libertem Nelson Mandela, escrita em 1984 pelo britânico Jerry Demers, dos Special AKA. Músicos e críticos incluíram recentemente esta canção no top 10 das músicas que fizeram história. A versão ska foi um êxito em África e outras correram à Europa. Uma canção de teor político entre as mais ouvidas, algo invulgar naquela época, nos anos 1980, diz o pesquisador musical Hanke Dosch, da Universidade da Cidade Alemã de Mainz. É ele que dirige o arquivo de música africana da instituição.
Na verdade, foram os Special AKA que nos deram a conhecer Nelson Mandela.
Free Nelson Mandela trouxe o preso político para a consciência de uma geração europeia jovem e sem grande interesse por questões políticas. Seguiram-se outras canções, também de África. Em 1986, a estrela do Senegal, Youssou N'Dour, hoje, ministro da Cultura do país, lançou um álbum com o título Nelson Mandela. Foi Youssou N'Dour que transformou Mandela e a luta contra o apartheid num tema pan-africano.
Naquela altura ainda era relativamente invulgar que um músico da África Ocidental se debruçasse sobre a situação do apartheid na África do Sul e que desse esse nome a um dos primeiros álbuns que vendeu no Ocidente.
Mandela, como parte da cultura pop, o seu destino inspirou músicos de todo o mundo. Stevie Wonder, Salif Keita, Bono, Dave Stewart, Brenda Fassie. Com Assim Bonanga, Johnny Clegg conseguiu mesmo em 1987 um verdadeiro hino a Mandela. Traduzido, o título significa Nós não o vimos. Mas porquê ele? Hanke Dosch tem uma resposta para esta questão.
Ele já estava preso desde 1962 e na altura já estávamos no meio da década de 1980. E o facto de ele permanecer estoicamente na cadeia e organizar a resistência, mas ter conseguido evitar que a situação escalasse demasiado, tudo isso impressionou os músicos.
Sifo Sitol, que trabalha para a sul-africana Native Rhythms Production, vê as músicas dedicadas a Mandela como consequência de muitas outras canções de protesto contra o apartheid.
Músicas sobre a luta política já existem há mais tempo do que as que falam de Mandela. Por exemplo, Miriam Makeba e o Harry Belafonte já tinham lançado antes um álbum em que criticavam a política do apartheid.
Mamá África, de Miriam Makeba, que preferiu o exílio a partir de 1960 ao regime de segregação da sua terra natal, já tinha grande sucesso nos Estados Unidos, sucesso que aproveitou para cantar sobre Mandela e o regime sul-africano. E quando, no 70º aniversário de Mandela, 11 de junho de 1988, Jerry Demers organizou um concerto, juntamente com o Congresso Nacional Africano de Mandela, em homenagem ao preso político, e o sonador Miriam Makeba e Harry Belafonte cantaram ao lado de Michael Jackson, Queen e Whitney Houston. O título da música, Mandela Day, ou Dia de Mandela, abriu o concerto que haveria de se tornar lendário no estádio de Wembley, em Londres. Nessa altura, Mandela já estava há 25 anos na prisão e as estrelas pop vieram trazer-lhe apoio de forma inesperada. Sifo Sithole.
To put pressure on the South African government, apartheid government, to release Mandela and many of his comrades.
Muitos artistas exerceram à sua maneira pressão sobre o regime sul-africano para que este libertasse Mandela e os outros militantes do ANC que também se encontravam detidos.
O público presente em Wembley contava com 72 mil pessoas e outros 700 milhões acompanharam o concerto pela televisão. Para o ANC, este dia foi um gigantesco sucesso e Nelson Mandela transformou-se da noite para o dia num ícone. Além disso, foi neste concerto que Tracy Chapman se lançou a nível mundial. Meses depois do concerto em Wembley, no início de 1990, Nelson Mandela acabou por ser libertado. No contexto político, ganhou grande expressão. No musical, as vozes baixaram um pouco. O sul-africano Sifo Hotsticks Mabuse escreveu uma canção eleitoral e Mandela gravou-a com ele. A partir de então, cantava-se até mesmo no Parlamento, quase sempre que Mandela entrava no plenário. Seguiram-se composições para orquestras, musicals e danças em sua honra. Em 2008, pelo seu 90º aniversário, houve de novo um concerto em seu nome, no qual a diva do soul Amy Winehouse cantou Free Nelson Mandela, de Jerry Demers. Depois de novo sucesso, Mandela convidou mais estrelas pop para uma série de concertos de caridade. Do número 46664, o seu número de prisioneiro desde o início da sua detenção, em 1964, até à libertação, em 1990, Mandela criou a série de concertos 46664 na sua campanha de luta contra a SIDA.
Tonight my call is give voice to the women of Africa in the fight against HIV and AIDS.
Esta noite apelo-vos para que deem voz às mulheres na luta contra o HIV e a SIDA. Assim poderão ajudar a romper o silêncio, não amanhã nem na próxima semana, mas agora. Porque nós temos o futuro deste continente nas nossas mãos. Usemos a língua universal, que é a língua da música, para espalhar esta mensagem pelo mundo.
Of music, to sing out our message around the world.
4-6-6-6-4-4-6-6, a little louder.
4-6-6-6-4-4-6-6, can't hear you.
Este número, 46664, não é apenas uma referência. Nelson Mandela foi o prisioneiro 466, detido na cadeia de Robben Island, em 1964. Até hoje, Mandela continua a ser uma fonte de inspiração tanto para novos artistas como para aqueles já estabelecidos, como por exemplo a famosa banda de indie pop sul-africana The Parlotones. Em Should We Fight Back, a banda questiona sobre o esforço da sociedade civil de hoje. O líder da banda, Khan Morbi, diz que quando escreveu esta música, se perguntou como agiria hoje Nelson Mandela.
We fight.